Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
É, a grande maioria, 70%, são as mountain bikes, né? 13% são bicicletas infantis, 6% bicicleta de estrada ou gravel, 6% bicicletas urbanas, 5% outras, né? E depois temos aqui pequenas fatias de 2% de bicicletas elétricas, 2% de bicicletas BMX e mais 1% de outras, porque já tinha outras ali no... Ah, desculpa, gente, eu fiz confusão aqui. Esses outras é o 2% das elétricas, o 5%, né? 2 de elétricas, 2 de BMX, mais 1 que não são de nenhuma dessas duas categorias. Então, só para fazer uma correção aqui, né? São 5% dessas categorias elétricas, BMX e outras que daí não são nessas categorias. Mas a mountain bike é a grande queridinha do mercado. 70% das vendas são desse tipo de bicicleta. E eu acho que daí agora eu vou aproveitar, então, Tissa, para, né, para deixar a bola quicando para você, que é a questão das elétricas, né? O mercado, apesar dessa participação de 2%, né, o mercado das elétricas tem uma participação maior no faturamento. Claro, gente, são bicicletas mais caras. Então, você vende, 2% das vendas são de bicicletas elétricas e 5% do faturamento vem desse mercado, né, o que é bastante significativo. Então, Tissa, se quiser aproveitar, vamos entrar na conversa das elétricas aqui, porque acho que dá também uma boa discussão aqui para essa sequência do programa.
Dá sim, dá uma boa discussão, dá vontade da gente já planejar as próximas pautas. A gente está entrando no o que seria o nosso terceiro e último bloco do programa. E aí, por que que a gente fala das bicicletas elétricas? Porque, primeiro, vamos pensar, se ela é 2% da venda, né, das bicicletas que a gente identificou ali, 2% de bicicletas elétricas em todo o mercado, primeiro que a gente está pensando nas bicicletas novas, né? Então 2% são vendidas, são as elétricas. Perdi aqui o fio da minha... Tá, mas eu lembrei. Se 2% é de venda, 10% tem aqui um caso na própria manchete aqui, dizendo que 10%, então, mesmo que seja 2 em número, é 10% que se refere ao faturamento. Então, como o Alexandre falou, é uma desproporção de valores e de quantidade. Então, interessa muito ao mercado falar e valorizar as bicicletas elétricas, mas elas ainda precisam muito desse estímulo, desse incentivo. E eu vou fazer um paralelo bem rapidinho, porque eu não vou ter condições de ir muito fundo nessa história, da comparação das bicicletas elétricas com os carros elétricos, tá? Então, eu vou fazer aqui uma pequena provocação dizendo para vocês, os carros elétricos também estão na mesma situação. Eu fiz aqui uma pesquisa de um relatório ainda de 2023, dizendo que 6% no Brasil, de carros que estão circulando por aí, são carros elétricos. Então, pensa, 6% de carros elétricos e 2% de bicicletas que estão circulando por aí são elétricas, a gente está falando de um cenário muito parecido. E aí eu quero apostar em uma das questões, são várias as questões, tem a ver imposto, tem a ver valores, tem a ver a novidade, né? É um mercado que está sempre em aquecimento, porque, que nem o Alexandre falou, se a gente vai comparar a quantidade de bicicletas que estão sendo vendidas agora com a época da pandemia, então a gente vai pegar um lugar extraordinário de vendas, que foi a época da pandemia, para agora, logicamente, tender a cair. E a mesma coisa acontece quando você vai almejar um mercado futuro de novidades. O mercado é pequeno agora, está crescendo, então as comparações vão sempre extrapolar as medidas que foram, os valores que foram encontrados. Mas o outro tema que eu acho que é importante é pensar também, que o Alexandre trouxe, é como as bicicletas, elas são um veículo que você não compra como um liquidificador, como uma camiseta, né? O Alexandre bem trouxe essa ideia de que a bicicleta você compra uma vez e você usa ela por um tempo. Então, Tem também o mercado das bicicletas usadas, que aí sim ela existe uma subnotificação muito grande. A gente não sabe como é que está esse mercado. Se a gente tem uma defasagem de preço, aliás, se a gente tem um aumento de preços das novas, quer dizer que muita gente recorreu às bicicletas usadas, né? E bicicleta usada é um produto difícil de você rastrear e de você manter ali, não é que nem um carro usado, que você tem todo um aparato de documentação para poder fazer o rastreio e acompanhar. As bicicletas, infelizmente, não têm tudo isso, né? É bom até que quem está ouvindo aqui lembre de manter guardadinha a sua nota fiscal da sua bicicleta. Se não tem, procure um recibo, se mantenha com algum tipo de documento atrelado a você e à sua bicicleta. Porque as bicicletas usadas precisam de documentação, mas a gente não tem. Então, também é difícil de rastrear isso em campo de mercado. Então, assim, é importante de pensar, e aí a gente vê mais uma apresentação do cenário da bicicleta que eu ainda questiono mais uma vez. Então, assim, o mercado está caindo. Inclusive, na mesma manchete, uma das pessoas entrevistadas diz: a cultura da bicicleta não é mais a mesma, decaiu. Existe uma. Como é que é a palavra que ele falou? É deprimente. Houve uma desaceleração da cultura da bicicleta como um todo. Estamos todos, desanimados. Então, assim, tá se focando num cenário de interesse comercial, né, onde não está conseguindo abarcar a complexidade e se falar sobre a bicicleta mesmo. Porque a bicicleta foi e sempre será um veículo de todas as classes, mas principalmente da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora não para de trabalhar. E a bicicleta é também instrumento de crise, é como eu sempre falei, é instrumento, é ferramenta de economia. Então, não é possível que a gente fale em algum momento dessa desaceleração da bicicleta. Existe sim falta de política pública, existe um cenário que não aproveita, não oportun, ou, não se tornou, não aproveitou a janela de oportunidades, acho que é melhor dizendo assim, em relação aos números que a gente chegou na pandemia, e também falta um cenário de acompanhamento de como é que realmente está a bicicleta. Então, a bicicleta elétrica fica uma provocação de que é o que interessa para o mercado falar, porque ela é a novidade, né, a cereja do bolo agora para alavancar as vendas, porque afinal de contas, mesmo vendendo pouco, ela ainda é substancial na arrecadação dos comerciantes. A Aliança Bike é uma grande, é um grande lobista da bicicleta, mas também sob a perspectiva de quem, dos industriais, né, das indústrias e tal, que é muito forte e precisa mesmo cada vez mais se fortalecer no Brasil. Mas pensando que, como a gente sempre traz aqui, a ideia de que falar sobre a bicicleta é ainda falar de um campo marginal, um campo periférico, e é difícil de você abarcar com transparência, com clareza, a pluralidade que envolve falar de bicicleta, principalmente de forma econômica, financeira, no Brasil, que é um país também, né, de grandes desafios pelo seu tamanho para começar. Então, eu queria trazer a elétrica, e vai ser impossível a gente se aprofundar nisso, estamos no terceiro e último bloco, nos últimos minutos do programa, mas eu queria trazer essa complexidade, esse cenário, sabe? Falar das elétricas é onde tudo escoa, inclusive quando a gente fala sobre carros, né? Carros motorizados. Os carros elétricos roubam, assim, a atenção de quando a gente fala sobre projeção de futuro, o que que é tecnologia, o que que é melhor, para o cenário. E as bicicletas também sofrem dessa mesma situação. Mas vamos lembrar da onde que a gente fala. É um cenário complexo, plural, bastante amplo e que ainda está à margem de todas as conversas e também de todas as reportagens que a gente conseguiu trazer até aqui. Então, convido vocês a todos mais uma vez de acompanhar o programa que traz essa questão, essa outra, né, visão do cenário. Era isso que eu queria falar, Ali.
É interessante que você levantou sobre o. Eu vou fazer um paralelo aqui, enquanto você estava falando, me veio uma questão. Você comentou do mercado de usadas da bicicleta, né? Na pandemia, isso foi muito bem mapeado, porque a pandemia teve impacto no, na cadeia produtiva, principalmente no setor logístico. A indústria automotiva, ela trabalha num sistema. De demanda, então hoje em dia não se tem mais grandes estoques de peças, então você precisa produzir 1.000 carros, você vai comprar 1.000 embreagens. Você vai com 1.000 pecinhas, 1.000 parafusos que você precisa para construir esses 1.000 carros. Você não faz mais estoque. A pandemia veio e cortou isso. Isso é tudo muito bem estudado em administração de empresas, né? O modelo que começou com a Toyota, no Japão, etc. Hoje em dia, todo o mercado automobilístico adotou esse sistema produtivo. A pandemia veio e quebrou as cadeias produtivas globais, inclusive de alimentos e insumos e tudo mais. O que aconteceu? Não se produzia mais carros, ficou parada. As linhas de produção pararam. As pessoas que precisavam comprar carro começaram a comprar carros usados. Isso não foi só no Brasil. Isso tem bastante estudo que documentou, que foi atrás e que decifrou toda essa a complexidade desse sistema, né? O preço do carro usado disparou por conta dessa alta demanda e pela falta de oferta dos veículos novos. Eu não duvido... daria uma tese aqui, Tiço, uma tese de mestrado para quem tiver, fica de presente aí um tema, pesquisar esse mercado das usadas no Brasil. É muito difícil, porque a Tiço falou, a gente não consegue mapear, né? Elas são totalmente informais, são transações totalmente informais, né? Você compra a bicicleta do teu vizinho, que não usa mais, e faz um Pix ali para ele, ou paga, né, ou dá um carrinho de bebê que você não usa mais e troca pela bicicleta. Não tem muito essa como mapear, mas eu acho que tem alguns indicadores, né? Eu acho que tem grandes plataformas, se a gente pensar o LX, que é uma das portas de entrada e de saída para quem tem uma bicicleta usada e quer vender, e aquilo gera muito dado, gera muita informação. Você pegar isso e dar uma estudada, comparando isso com a pandemia, acho que sairiam informações muito interessantes aí para uma pesquisa aprofundada. Mas isso só me ocorreu aqui enquanto você falava, porque você fez o paralelo com, né, com a, me lembrou a questão da indústria automotiva, provavelmente teve esse tipo de reflexo. Em relação, a gente está entrando aqui no sprint final do programa, mas eu não poderia deixar de falar. Em relação às elétricas, né, Tiça, o que a gente está vivendo hoje, acho que tanto em relação às... Acho que, ó, vou ser bem honesto, que é meu ponto de vista pessoal e também de acadêmico desse tema. Eu estudo bicicletas e mobilidade por bicicletas. Eu acho que na bicicleta não é tanto, tá? Mas, de maneira geral, principalmente falando dos veículos e da mobilidade em geral, a gente está passando por uma transformação equivalente à lamparina com o surgimento da luz de bulbo, né? Da luz elétrica incandescente. É uma mudança de tecnologia, de plataforma tecnológica. O carro como veículo, como utilitário em si, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar gerando congestionamento, atropelamento, morte, etc. Os efeitos colaterais do uso dos veículos nas cidades vai continuar o mesmo, seja ele elétrico, seja ele a combustão, com exceção da questão, acho que de emissão de partículas e de CO2 na atmosfera. Tá? Mas o que eu quero dizer? Ninguém sabe para onde vai. Isso a gente já conversou aqui no programa, Tiça. É um momento em que são apostas, né? Uma parte da indústria aposta no híbrido, outra parte da indústria aposta no elétrico. Bem, quem está apostando no elétrico puro, né, tem quem faça sua base tecnológica na bateria de lítio. Outros já estão pesquisando a bateria de sódio. Quem está ali ainda insistindo no motor híbrido, né, pensa no combustível verde, né, no biocombustível de segunda geração, do hidrogênio. Então, assim, é uma corrida de bilhões, tem muita gente investindo muito dinheiro para sair na frente. Para onde isso vai, ninguém sabe. Se alguém falar hoje que sabe, é mentira. Porque a própria indústria ainda não escolheu, não adotou o seu rumo. Né? Hoje em dia, grandes empresas, você não vai falar que a Volkswagen é uma empresa despreparada, ou que a Tesla, né, ou que a chinesa, agora me esqueci o nome da chinesa, BYD, acho que é, são empresas que são bobinhas, que não sabem onde estão se metendo. Mas todas elas, cada uma aposta num modelo. Né? Quem vai prevalecer e por quê? Né? Tem toda uma questão mesmo de domínio de mercado, de plataforma tecnológica, de uma cadeia global, né? A Europa fabrica veículos para o mundo hoje em dia, praticamente os veículos que rodam no Brasil são ou europeus ou norte-americanos, né? Agora japoneses também. Mas, enfim, para onde isso vai, como isso vai? Né? Acho que por isso a Tissa falou, e com toda a razão, né, um assunto que desperta interesse. Ele falou do elétrico, do carro elétrico, todo mundo, opa! Né? Porque a gente está vivendo um momento histórico, acho que dá para colocar nesse sentido, que é uma transição tecnológica. Né? As coisas como eram estão indo para um caminho que a gente ainda não tem muito bem definido. Mas isso vai ter impacto na economia, na cadeia de empregos, como as pessoas se locomovem na cidade. Então, é muito interessante a gente estar participando disso, estar podendo ver isso. Né? E quando eu digo que na bicicleta é um pouco menos, porque a bicicleta é uma tecnologia bem estabelecida, né? De quando foi criada até hoje, tecnologicamente ela evoluiu muito pouco. Você tem ali, como eu falei, tem as bicicletas de 20, 30 mil de fibra de carbono, mas é uma coisa de nicho. Agora, pensando para o trabalhador, né, é a bicicleta de supermercado. Ela é praticamente a mesma lá de trás, com poucas incorporações de materiais, etc. Mas isso é muito interessante. Para a gente pensar na bicicleta elétrica, ela é mais cara, ela tem a bateria, ela tem a necessidade de luz elétrica. Né? Se a gente pensar em termos globais, não é todo mundo que tem acesso à luz elétrica. Na África, mais da metade da população não tem acesso à rede elétrica. Então, eu acho que a bicicleta ela é um pouco mais resistente a essa transformação. Sim. Mas nos veículos, no carro, é algo que a gente ainda não consegue prever para onde vai.
Não, né? Não conseguimos prever para onde vai, mas a gente. E tem muitas poucas coisas que, para falar sobre o futuro, o passado, em muitos momentos, em muitos casos, não consegue servir de referência. Mas temos também o próprio cenário que já levantamos aqui nesse programa, que é o lugar das usadas. E numa pesquisa, assim, ampassando, nos últimos minutos, eu digo para vocês. Tem aqui uma notícia de que a Coreia do Sul, por exemplo, tá? A Coreia do Sul até hoje só vendeu um carro elétrico. Estão tentando entender por que que isso aconteceu e quais são os outros países que um cenário é aproximado. E de qualquer forma, o que está sendo uma das opções é que o carro elétrico e a bicicleta elétrica ainda não dão garantias de ser esse veículo que você pode usar depois como usado. Você pode revender ele e ele ter a sua vida útil como usado. O motor elétrico, ele exige outro tipo de manutenção, inclusive de tempo de vida. Então, é algo a se pensar, porque quando a gente fala de futuro, a gente está falando de quantos anos, né? Então, a gente está falando, que nem o Alexandre falou, de transição tecnológica, eu acho que o termo é transição energética, transição da matriz de energia que a gente está usando. E a bicicleta, do jeito que a gente conhece, eu não vou ser defensora só disso, congelar nesse único veículo, que já é bastante satisfatório, e talvez tenha aí o futuro mostrando o que mais pode ser desenvolvido, mas ele não vai estar em transição energética, ele vai acompanhar a transição energética nas cidades, em qualquer meio que tiver. A bicicleta continua sendo uma ferramenta de crise, de sucesso, de economia, de inteligência, de saúde, enfim. Então, a bicicleta, por incrível que pareça, não entra na transição energética, portanto, ela tem uma vantagem, embora a gente esteja aí no debate das elétricas, e as elétricas têm que lidar ainda com essa capacidade. Ela tem vida útil suficiente para realmente virar o cenário e ser a bicicleta da grande maioria? Não sabemos. Mas fica aí uma provocação e uma dica, né? A bicicleta, ela vai ver de camarote a transição energética. Ela não vai precisar da transição energética. Basta a gente continuar a valorizar as nossas matas, nossas águas e os nossos meios para a gente continuar a ter alimento e qualidade de vida. Pessoal, acho que é por isso, é hoje, é por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente também traz esses debates. Obrigada a quem acompanhou a gente até agora. Curta, compartilhe e também participe aqui do programa. Estamos aí todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela Cultura 930, eu e Alexandre Nascimento. Mais uma vez, obrigada a todos e todas e até a próxima.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.